Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta terça-feira, 8 de março. Foi o dia em que se iniciou a Revolução na Rússia, que levou ao derrubo do último czar, Nicolau II, e que levaria, alguns meses depois, à tomada de poder pelos comunistas, formando a União Soviética. Foi em 1917. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com vento, mas céu limpo, 10 graus centígrados, menos 15 que ontem, quando atingimos os 25. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Joe Biden anuncia proibição à importação de petróleo da Rússia. Exércitos da Rússia e Ucrânia já sofreram milhares de mortos na guerra que dura há 13 dias, disse a diretora dos Serviços Nacionais de Inteligência dos Estados Unidos. A primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Alberto Costa Júnior está aqui nos Estados Unidos. A questão do envio de observadores deverá estar no topo da sua agenda. A fome mata em Luanda e o papel dos tribunais no combate à corrupção vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu proibir a importação de petróleo russo, apertando assim as sanções à Rússia em retaliação pela sua invasão à Ucrânia. A decisão segue-se um apelo nesse sentido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas é pouco provável que os países europeus cheguem à mesma decisão por serem altamente dependentes do gás e petróleo russos. Analistas avisaram que o preço do petróleo deverá continuar a aumentar, podendo mesmo atingir os $200 o barril. Hoje, antes da decisão de Biden ser anunciada, o petróleo estava a ser comercializado pouco acima dos $129 o barril. A guerra na Ucrânia entrou hoje no seu 13º dia e aqui em Washington a diretora dos Serviços Nacionais de Inteligência, Avril Haines, disse a uma comissão da Câmara dos Representantes que o presidente Putin poderá intensificar o seu ataque à Ucrânia. Haines disse que as estimativas são que milhares de soldados de ambos os lados já foram mortos desde o início da guerra. Por seu turno, o diretor da Agência Central de Investigação, CIA, Nicholas Burns, disse que entre 2.000 e 4.000 soldados russos já foram mortos em combates. Burns confirmou a avaliação de Haines para os próximos dias, afirmando que as próximas semanas vão ser, nas suas palavras, muito feias. O Ministério da Saúde ucraniano disse hoje que 61 hospitais tiveram que encerrar devido a bombardeamentos russos. Hoje, na cidade de Sumy, um ataque aéreo russo atingiu uma zona residencial, matando 21 civis, disseram as autoridades locais. A Rússia disse ter estabelecido corredores de evacuação em 3 cidades por si cercadas. Os ucranianos, principalmente mulheres e crianças, continuam a fugir em grandes números do país para escapar à invasão russa. Milhares atravessaram hoje as fronteiras dos países vizinhos. Mais de 2 milhões de ucranianos já fugiram do país desde o começo da guerra e há avisos que o número poderá em breve ascender a 5 milhões. Entretanto, há notícias que centenas de cidadãos russos estão agora também a abandonar o seu país. Os comboios diários, 2 deles de São Petersburgo para a capital da Finlândia, estão agora diariamente totalmente cheios, quando anteriormente se encontravam vazios. Os países europeus proibiram que aviões russos entrem no seu espaço aéreo, fazendo assim aumentar o uso de comboios. Centenas de outros russos estão a juntar-se a longas filas de automóveis nas fronteiras com a Finlândia, Estónia e Letónia. O negociador-chefe do Irão, às negociações com os Estados Unidos sobre o recomeço do acordo nuclear, deverá regressar a Viena amanhã, disseram fontes ligadas às negociações. Ali Bagheri deixou as negociações inesperadamente na segunda-feira para consultas em Teherão, com avisos vindos da capital iraniana que o país exige que as sanções sejam levantadas em troco do regresso ao acordo nuclear de 2015. Bagheri disse, em referência ao Ayatollah Ali Khamenei, que as suas negociações decorrem de acordo com os princípios e parâmetros estabelecidos pelo supremo líder do país. Diplomatas disseram haver ainda várias questões por resolver nas negociações que decorrem há 11 meses e que visam fazer reentrar os Estados Unidos no acordo nuclear e também o Irão. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que mais de 300 pessoas foram mortas desde novembro em ataques aéreos no norte da Etiópia. Ela disse que a situação de direitos humanos e segurança na região deteriorou-se significativamente desde então. As Nações Unidas e os Estados Unidos exortaram os líderes do Sudão do Sul a fazerem mais para se prepararem para as eleições a realizarem em menos de um ano ou arriscarem-se a uma catástrofe no país. O enviado da ONU para o Sudão do Sul, Nicholas Isom, disse ao Conselho de Segurança que as eleições têm o potencial de ser um momento de construção da nação ou uma catástrofe. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que o governo do Sudão do Sul tem de implementar as disposições estabelecidas num acordo sobre a revitalização do processo de paz. O Conselho de Segurança vai decidir no próximo dia 15 de março sobre a renovação da missão de manutenção de paz no Sudão do Sul por um ano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, encontra-se de visita aos Estados Unidos a partir de hoje. Ele vai estar aqui na capital americana e durante a sua estadia vai manter contactos aos mais diversos níveis, desde o Departamento de Estado ao Congresso, sobre a situação em Angola e, em particular, sobre as próximas eleições previstas para agosto. A UNITA quer a presença de observadores internacionais. Como é que é vista em Angola a visita do presidente da UNITA aos Estados Unidos e os seus pedidos para que sejam enviados observadores internacionais às eleições angolanas? O Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de analistas angolanos.
O jurista Sebastião 25 considera razoável que o líder da UNITA se empenhe nessa visita aos Estados Unidos. O também especialista em relações internacionais considera que, com esta viagem, a UNITA procura encontrar meios de pressão internacional que passa pela observação eleitoral imparcial.
Claro, está que é difícil também saber até que ponto é que é possível conseguir que os americanos se envolvam nisso a tal ponto de virem a pôr em causa o resultado eleitoral, mas a verdade é que é um tema muito complexo e o presidente da UNITA tem, tendo em conta a posição do seu partido e que os pleitos eleitorais anteriores tiveram resultados que não refletem a vontade popular, e então para mitigar parece-me razoável para quem reclama a transparência eleitoral fazer o que estiver ao seu alcance para conseguir observação eleitoral capaz de instar a Comissão Eleitoral a respeitar a vontade popular expressa nas urnas.
Para o jornalista Elido Manuel, a viagem de Adalberto Costa Júnior em vésperas das eleições é oportuna.
Que ele vai pedir que uma maior observação por parte dos Estados Unidos no processo eleitoral angolano. E quanto maior, e sempre tenho dito isso, quanto maior for a transparência do processo, menor será a margem de contestação dos resultados. Esta visita ocorre também num momento particularmente singular, uma vez que temos vindo assistir nos últimos tempos o reacender da Guerra Fria. A UNITA posicionou-se do lado do Ocidente em relação às medidas que foram tomadas contra a Rússia. E há quem esteja a ver também nisso uma forma de provocar um certo ciúme ao governo.
O investigador Fernando Ngueleng defende por seu lado que
o melhor sempre é estar aqui, observadores americanos, para o efeito. Isso dá um peso maior ao nosso processo eleitoral. Observadores internacionais é muito importante para qualquer processo eleitoral e o nosso não fugirá à regra, principalmente numa fase em que nós nos encontramos, o povo cada vez mais a contestar pelos problemas do desemprego, fome, prisão. Isso vai ajudar muito.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moko, acusou, entretanto, o MPLA de engendrar mecanismos que visam tirar Adalberto Costa Júnior de presidente candidato pela UNITA. Ele disse que o Tribunal Constitucional está a ser usado para esse fim. O MPLA nega as acusações. Fernando Caetano.
O Moco, que falava à Rádio Iglesia em Luanda, sustenta que o partido no poder não vai cruzar os braços enquanto não afastar Adalberto Costa Júnior.
O presidente da República, que é tal presidente do partido, que de forma aberta prefere alguém para o partido da oposição em vez daquele que efetivamente foi eleito pelos militantes. Acha que isso é um ato de democracia? O que os senhores querem é insistir no afastamento do Adalberto, porque fala muito, fala bem, é articulado, tem graça, que o descaramento é tal que esse programa saiu no novo jornal, onde se dizia claramente que ia fazer tudo por tudo para, em termos de linguagem mais terra a terra, para lixar este homem, que é julgar com a situação da cor da pele dele, julgar com uma série de fake news.
O antigo primeiro-ministro da República de Angola faz outra acusação, dizendo que é por via do Tribunal Constitucional que o maioritário pretende afastar Adalberto Costa Júnior.
Está a ser calculado de que todos os congressos voltam para trás, para as direções anteriores, incluindo o do MPLA, só que o do MPLA vai cair nas mãos de João Lourenço, mas o da UNITA, por exemplo, vai cair novamente no Dr. Samacuba. Isso é de loucos.
Em entrevista recente à Camunda News, o secretário para a Informação do MPLA, Rui Falcão, garantiu que há democracia.
Eu reitero aqui que o MPLA é um partido democrático. É o partido fundador da nação e tem a obrigação de respeitar as regras do jogo. Se algum dia, eu espero que nos próximos 50 anos isso não aconteça, se algum dia nós tivermos que ser oposição, nós respeitaremos sempre aquela que for a decisão popular. Toda a gente sabe que o MPLA é um partido do povo, é um partido que trabalha para o povo. O tribunal é competente para dirimir essas dúvidas.
O secretário para a Informação e Propaganda do MPLA, Rui Falcão, Voz da América, Fernando Caetano.
Quando se fala de fome em Angola, fala-se geralmente de fome em zonas rurais do sul do país. Mas há fome também nas cidades. E isso é visível pelo crescente número de crianças que trocam as brincadeiras pelas lixeiras, onde procuram o que comer. De Luanda chega-nos uma história de uma tragédia. Duas crianças que morreram depois de estarem dias sem comer e o pai ter recorrido a alimentá-las com folhas de mandioca. Coco Mucuta.
O pai chama-se António Catalemali, de 40 anos de idade, e a mãe, Felícia Cassoma, um casal desempregado que perdeu a filha, Beatriz António, de 3 anos, e Isaac António, de 2 anos, por supostamente não resistirem à fome de 3 dias. Catalemali conta que desde sexta-feira passada que as crianças não tinham o que comer, tendo improvisado no sábado folhas de mandioca, que no domingo levou-os a não resistir, e dos 3 filhos, 2 acabaram por morrer já no Hospital Municipal do Zango.
E como não tinha mesmo onde ir buscar, então nós pegamos uma quisaca na nossa quinta mesmo lá, fiz uma pisadura para lhes dar e socorrer na hora, para não passarem mal o dia, enquanto eu vou batalhando para ver se aparece alguma coisa. E assim sucedeu. Eu lhes deixei, fui à procura de alguém que podia nos valer para nos ajudar pelo menos com 1 quilo de arroz. E graças a Deus, nessa altura, apareceu mesmo alguém que nos deu 1 quilo de arroz. Quando cheguei em casa, no meu regresso, encontrei já as crianças estavam assim, com uma tontura, por causa daquela quisaca, e já passaram quase 1 dia e meio sem se alimentar e meter só quisaca assim, ficaram assim tontos. Eu mesmo assim fiz uma coisa rápida, cozinhei aquele arroz, mas ao momento deles darem, já não estavam a receber devidamente, já estavam assim a lançar. Quando vi que estavam a lançar, já não insisti a lhes dar o arroz. É ali onde surgiu a situação da morte deles.
Sem como proceder os funerais, António Catalemali apela à sociedade e às autoridades angolanas para ajudarem a enterrar os seus filhos.
O apelo mesmo é este. que é preciso deste apoio, né? Um apoio neste momento que eu estou passando muito difícil, né? Que ajuda, né? Me ajuda neste momento. E encontrar um trabalho para me sustentar a minha família.
Coquimucuta, Luanda.
Várias zonas do sul de Angola continuam a ser cenário de fome devido à seca devastadora que tem assolado a região. O Programa Alimentar Mundial disse num relatório publicado sexta-feira que 1.580.000 pessoas estão numa situação de insegurança alimentar aguda no sudoeste do país. O PAM alertou que tem uma falta de 6 milhões de dólares para o período de entre fevereiro e julho para poder acudir às necessidades nos locais afetados. As autoridades angolanas, no âmbito da sua luta contra o fenómeno da fome, lançaram recentemente o projeto de fortalecimento da resiliência e segurança alimentar e nutricional em Angola, FRESANA. No âmbito desse projeto, 721 hectares de terras foram cultivados nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. Teodoro Albano.
A iniciativa, vista como o maior projeto contra as alterações climáticas a ser desenvolvido no sul de Angola, em contexto de seca e fome, permitiu a criação de 138 escolas de campo, que beneficia cerca de 7 mil agricultores da região. Até o momento, o FRESAN financiou, nas três províncias, 19 projetos avaliados em cerca de 24 milhões de dólares do pacote global avaliado em perto de 70 milhões de dólares. A coordenadora-geral do FRESAN, pelo Instituto Camões, Patrícia de Carvalho, diz que já se começa a sentir o impacto desta intervenção nas comunidades.
No âmbito do acesso à água, que é outro dos grandes pilares desta intervenção, estão já instaladas cerca de 147 infraestruturas hidráulicas, isto para consumo humano, para consumo animal e também sistemas de irrigação.
O mais recente projeto lançado no âmbito do FRESAN, denominado EOLE, vai incidir na componente da pastorícia, um elemento que, segundo o diretor da ADRA Antena Willey Namib, Simeone Chiculo, a quem caberá a implementação, não pode ser descurada.
Este projeto não será uma varinha mágica para resolver os sérios problemas que essas comunidades agropastoris têm no concernente ao manejo do seu gado, mas, de certeza, vai ajudar a encontrar soluções que vão contribuir para minimizar essas dificuldades.
Entretanto, uma pesquisa levada a cabo recentemente pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação CID do IXED de Huila sobre os municípios dos Gambos, Umpate e Quilengues na Huila, Cuxi no Quano Cubango e na Macunde, província do Cunene, concluiu existir um elevado nível de vulnerabilidade social nas comunidades. Os problemas de acesso à água, sementes e terras de cultivo são bastante vincados nestas localidades. Para o coordenador do CID, Helder Baú, muitos destes problemas exigem intervenção multissetorial.
Temos a tendência de deixar que a intervenção seja só, por exemplo, ao nível de alimentos. Não deve funcionar desta maneira. Temos que cruzar um conjunto diferenciado de instituições para que se possam, então, encontrar as melhores metodologias.
Ouvimos Helder Baú, do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação, CID, do Instituto Superior de Ciência e Educação, IXED de Huila, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, como sempre, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Elas vão estar em sintonia a partir da segunda meia hora em frequência modulada, FM. Eu quero já recordar aos ouvintes que na nossa terceira meia hora hoje vamos abordar a cena política americana e vamos falar precisamente daquilo que já noticiamos, da decisão do presidente Joe Biden impedir a importação de petróleo russo para os Estados Unidos. Quais as implicações disso? Isso, portanto, na nossa terceira meia hora.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, se quiser receber duas vezes por semana no seu WhatsApp, no telemóvel, os nossos bastidores no desporto, envie a palavra desporto para o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466, e duas vezes por semana recebe o nosso programa Os Bastidores do Desporto. Vamos agora ainda falar daquela medida anunciada pelo governo dos 10%, que segundo um decreto presidencial do ano passado, determina que sejam revertidos para os juízes e procuradores em caso dos bens passarem para a esfera do Estado, isto em casos envolvendo corrupção. O presidente da Associação dos Juízes de Angola, AJA, diz que isso em nada influencia na tomada de decisão dos juízes quando julgam casos de corrupção em que podem ter direito a 10% dos bens que possam passar para o Estado. O Manuel José foi ouvir especialistas que discordam dessa posição, mas outros concordam. Manuel.
Em entrevista recente à Voz da América, o jurista Albano Pedro considerou que os 10% do decreto presidencial vêm no sentido de incentivo aos agentes da justiça para que todos os envolvidos em casos de corrupção sejam punidos e que ninguém escape a ela. Pedro defende que devia premiar não apenas os juízes, mas todos os que têm intervenção direta nos processos a partir da investigação.
Para mim, o presidente seria feliz se estendesse essa oferta a todos os investigadores implicados, a todos os procuradores implicados nesses processos, até estender mesmo aos advogados, sobretudo aqueles que são constituídos como assistentes do Ministério Público. Todos deviam ganhar com isso, incluindo os próprios oficiais de justiça dos tribunais, para os escrivães, os oficiais de diligência. Todos eles deviam ser premiados.
Entendimento diferente tem o jurista e parlamentar sem vínculo partidário, Leonel Gomes.
Legitimar uma forma fraudulenta de aquisição de bens e recursos, uma forma de violar a lei da propriedade pública e uma forma de concretizar a corrupção na justiça. No processo anterior não houve corrupção, houve roubo, claro e declarado. Agora aqui há corrupção. Há quem mete à disposição de alguém o bolo adocicado e esse alguém vai beneficiar desse bolo adocicado. Portanto, há um corruptor e há um corrupto.
Manuel Cangundo, outro especialista, vai pelo mesmo caminho.
Veja o juiz que anda a pé, e nós temos muitos juízes que andam a pé, nem tem carro, a julgar um processo, por exemplo, em que esteja envolvido 1.000 carros. Se diz 1.000 carros, o tribunal vai ter 100 carros. É claro que eu, como juiz que estou no processo da forma direta, vou ter no mínimo 1 carro, vou deixar de andar a pé. Logo, esse juiz vai fazer de tudo para que seja uma condenação, para que esses carros sejam perdidos a favor do Estado, com vista à obtenção dos 10%, onde ele também vai ganhar pelo menos 1 carro.
O Pedro Capracata é jurista e considera este decreto uma autêntica legitimação dos atos de corrupção em Angola.
Os juízes não têm, alguns não têm apartamento, outros não têm viaturas, etc. É desse 10% que vai sair da viatura.
Determina os limites e o âmbito da sentença. Quando você estabelece que no fim da vida o senhor, se tiver êxito nesse processo, tem direito a 10%, a partir daí a pessoa está à vontade. Legalmente, a corrupção está formalizada.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Africana de Basquetebol, o BAL 2022, que está a decorrer no Senegal. E hoje o campeão moçambicano Ferroviário da Beira tem o seu segundo jogo contra a equipa da casa, o Duke, ou seja, a Universidade de Dakar. Jogo importante para as duas equipas que perderam na primeira jornada. A Universidade de Dakar, o Duke, perdeu surpreendentemente com o SLAC da Guiné Equatorial, 85-70. O Ferroviário da Beira perdeu com um dos favoritos, o Monastir da Tunísia, mas foi difícil para o Monastir, 77-71. Portanto, o jogo de hoje é importante tanto para o Ferroviário da Beira como para o Duque, porque uma segunda derrota começa a complicar a passagem à fase seguinte. Recordemos que passam os 4 primeiros de cada conferência de 6 clubes. Ferroviário da Beira está na Conferência Saara, cujos jogos decorrem até ao próximo dia 15. A Conferência Nilo vai decorrer no Cairo em abril e nessa conferência está o Petro de Luanda. Podem escutar o relato do jogo de hoje na Voz da América com início às 23 horas de Moçambique. No futebol, hoje regressam os jogos da Liga dos Campeões da Europa, segunda mão dos oitavos de final. Hoje o grande jogo é aquele em Inglaterra, que que põe frente a frente o Liverpool e o Inter de Milão. Liverpool entra neste jogo já com uma bota nos quartos de final, porque na primeira mão foi a Itália vencer por 2-0, o que significa que Inter tem que marcar pelo menos 2 golos para forçar prolongamento. Caso contrário, bye-bye, arrivederci. No outro jogo de hoje, vai-se falar alemão, Bayern de Munique recebe o Salzburgo da Áustria. Primeira mão na Áustria, empata 1 golo. Recordemos que este ano os golos fora já não contam a dobrar em caso de empate, o que significa que alguém tem que vencer hoje. Bayern favorito, mas ultimamente não tem estado muito, muito, muito bem. Amanhã há mais, incluindo um sensacional Real Madrid-PSG. Ontem, em Inglaterra, Tottenham deu que basada grande ao Everton. 5 batatas na capoeira sem resposta. Está agora em posição de lutar para o 4º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Tottenham está em 7º, com 45 pontos, menos 3 que o Arsenal em 4º, mas Arsenal tem menos 1 jogo, pelo que vai ser reunido. Everton está em 17º, em risco de cair mais 1 lugar e ser despromovido para a 2ª divisão. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o angolano Bruno Fernando regressou ao campo no Houston Rockets, mas como tem sido habitual na sua carreira na NBA, jogou muito, muito pouco. Jogou 3 minutos, mas marcou 4 pontos. O seu clube, o Houston Rockets, perdeu frente aos líderes da Conferência Leste, o Miami Heat, e perdeu bem, 123-106. Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste. Filadélfia bateu o Chicago Bulls 121-106 e ascendeu ao 2º lugar da Conferência Leste. Chicago cai para 4º. E a terminar, não podíamos deixar de mencionar aqui que o sueco Armand Duplantis fixou um novo recorde mundial de salto à vara. Saltou 6 metros e 19, mais 1 centímetro do que o recorde anterior que já lhe pertencia. Isso é que é saltar. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a 2ª temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a 2ª meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens dos Palopas e de outras partes do mundo. Continuo connosco. Continuo com a Voz da América.
Ouvintes, nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a 2ª parte da emissão vespertina
em português da Voz da América. Na produção, nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu edita e apresenta Lance Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente americano Joe Biden anuncia proibição de importação de petróleo da Rússia. Serviços de espionagem americanos dizem que milhares de russos e ucranianos já foram mortos nos combates na Ucrânia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. As notícias de seguida com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu proibir a importação de petróleo russo, apertando assim as sanções à Rússia em retaliação pela sua invasão à Ucrânia. A decisão segue-se a um apelo nesse sentido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas é pouco provável que os países europeus cheguem à mesma decisão por serem altamente dependentes do gás e petróleo russos. Analistas avisaram que o preço do petróleo deverá continuar a aumentar, podendo mesmo atingir os $200 o barril. Hoje, antes da decisão de Biden ser anunciada, o petróleo estava a ser comercializado pouco acima dos $129 o barril. A guerra na Ucrânia entrou hoje no seu 13º dia e aqui em Washington a diretora dos Serviços Nacionais de Inteligência, Avril Haines, disse a uma comissão da Câmara dos Representantes que o presidente Putin poderá intensificar o seu ataque à Ucrânia. Haines disse que as estimativas são que milhares de soldados de ambos os lados já foram mortos desde o início da guerra. Por seu turno, o diretor da Agência Central de Investigação, CIA, Nicholas Burns, disse que entre 2 mil e 4 mil soldados russos já foram mortos em combates. Burns confirmou a avaliação de Haines para os próximos dias, afirmando que as próximas semanas vão ser, nas suas palavras, muito feias. O Ministério da Saúde ucraniano disse hoje que 61 hospitais tiveram que encerrar devido a bombardeamentos russos. Hoje, na cidade de Sumy, um ataque aéreo russo atingiu uma zona residencial, matando 21 civis, disseram as autoridades locais. 406 civis foram mortos e outros 1.207 ficaram feridos até hoje, desde a invasão pela Rússia, disse o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. A Rússia disse ter estabelecido corredores de evacuação em três cidades por si cercadas. Os ucranianos, principalmente mulheres e crianças, continuam a fugir em grandes números do país para escapar à invasão russa. Milhares atravessaram hoje as fronteiras dos países vizinhos. Mais de 2 milhões de ucranianos já fugiram do país desde o começo da guerra e há avisos que o número poderá em breve ascender a 5 milhões. Entretanto, há notícias que centenas de cidadãos russos estão agora também a abandonar o seu país. Os comboios diários, dois deles de São Petersburgo para a capital da Finlândia, estão agora diariamente totalmente cheios, quando anteriormente se encontravam vazios. Os países europeus proibiram que aviões russos entrem no seu espaço aéreo, fazendo assim aumentar o uso de comboios. Centenas de outros russos estão a juntar-se a longas filas de automóveis nas fronteiras com a Finlândia, Estónia e Letónia. Na República Democrática do Congo, 18 pessoas foram mortas hoje pelas milícias CODEGO, das quais 12 estavam refugiadas numa paróquia católica. Jean-Pierre Bassiloko, responsável pela sociedade civil na zona de Banyalo Kilo, citado pela agência France Presse, disse que os militares responderam e terão reprimido os milicianos da paróquia, onde vivem cerca de 1000 pessoas deslocadas. Nas proximidades, os milicianos mataram mais 4 pessoas, enquanto 2 outros morreram devido a ferimentos, referiu Bassiloko, disseram as mesmas fontes. A milícia CODEC é um grupo armado estruturado em torno de uma seita religiosa e alega defender a tribo Lendo, uma das comunidades de Ituri, contra o exército e a tribo Ema. Na Nigéria, homens armados mataram pelo menos 57 membros de um grupo local de autodefesa em confrontos no noroeste da Nigéria, disse uma fonte de segurança e moradores citados pela agência de notícias francesa. O ataque foi o mais recente, envolvendo gangues de criminosos fortemente armados que invadem e saqueiam aldeias, roubam gado e realizam sequestros em massa por resgate no noroeste da Nigéria. As forças de segurança do Sudão prenderam um líder da oposição hoje, quando reprimiam com gás lacrimogéneo um protesto de milhares de manifestantes contra o golpe militar do ano passado.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias neste 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. A toda mulher, a toda mãe, a toda irmã, a toda colega, feliz Dia da Mulher. Vamos para já para o espaço de análise e reportagem aqui na Voz da América, começando em Moçambique. Dizer que também iremos destacar ao longo destes 30 minutos as várias ações em prol da mulher. Mas começamos em Moçambique com um assunto que tem a ver também com a mulher. O governo lançou formalmente esta segunda-feira um movimento de retorno das pessoas que haviam abandonado os distritos de Mocimbo da Praia Palma em Cabo Delgado devido a ataques jihadistas, mas analistas entrevistados por Ramos Miguel reiteram que é necessária muita prudência nesse processo, sobretudo para evitar a radicalização e ocorrência de novos ataques. Ramos Miguel.
O governador provincial de Cabo Delgado, Evaristo Abu, esteve esta segunda-feira em Palma, onde em comício público afirmou que pelo menos 50 mil pessoas terão regressado àquele distrito, dada a melhoria das condições de segurança. Entre os regressados contam-se 136 funcionários públicos. Na deslocação a Palma, aquele governante passou por Mocimbo da Praia no âmbito deste movimento. Refira-se que a vila de Mocimbo da Praia esteve sob ocupação dos jihadistas durante um ano.
Iniciamos um movimento de assegurarmos nossa população que está deslocada, de modo a que possamos acompanhá-las até as suas aldeias.
Em Mocimbo da Praia, alguns populares não esconderam satisfação por finalmente regressarem às suas aldeias após viverem mais de um ano em centros de deslocados.
Desde que chegamos aqui, dão-nos comida, água.
Entretanto, especialistas dizem não saber que condições foram criadas para acolher os regressados, alertando que se isso não tiver sido feito, esse processo pode ser problemático.
Não parece seja uma situação tão simples quanto nós possamos imaginar. É importante, sim, que o governo continue a fazer todos os esforços para trazer água, luz, serviços básicos ao distrito em cima da praia e aos outros distritos também que foram atacados, mas a volta das populações deverá ser antecedida de um exercício de sensibilização e de pensar estrategicamente como é que essas populações poderão ser úteis justamente para não serem alvos de radicalização.
Egna Sidum, docente universitária e especialista em assuntos de segurança. O regresso dos deslocados foi anunciado um dia antes de o chefe da Missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, em Moçambique, que apoia o país no combate ao extremismo violento, ter afirmado que já foi destruída a maior parte das bases dos terroristas em Cabo Delgado. Paul Omolomo disse que os terroristas foram desalojados das suas principais bases e neste momento estão muito enfraquecidos. Nós impedimos as suas ações de tirar a vida às pessoas e as próprias pessoas asseguram que, devido à nossa presença nessas áreas, sentem-se mais seguras. Reconheceu, no entanto, que apesar dos sucessos, há ainda alguns focos de resistência dos rebeldes, caracterizados por ataques esporádicos em algumas áreas recônditas de Cabo Delgado, com o objetivo de saquear alimentos às populações. Para o analista Fernando Lima, neste momento, o aspecto fundamental é conter esses ataques e consolidar o território.
Ainda há muito por fazer. Possivelmente, o papel mais complicado que é a consolidação de todo o território, porque agora que começa a fase mais complicada, ou seja, eventualmente a guerrilha vai ser mesmo guerrilha e vai lançar ataque para a tentativa de desgaste das forças que agora vão ocupar posições defensivas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, país com pouco mais de 215 mil habitantes, a mulher tem um papel de destaque, sobretudo na economia familiar. Tal como aqui conta o Oscar Medeiros, quando se trata de emprego formal, quase metade das mulheres ganham muito abaixo da média. Mas as mulheres, em particular as paleias, que trabalham na pesca, tem de facto um papel de destaque. Oscar Medeiros.
Elisa Pereira é transformadora da mandioca e membro de direção da recém-criada Plataforma dos Produtores e Transformadores de São Tomé e Príncipe.
A gente está precisando mesmo de um mercado mesmo.
E acha que a plataforma que agora foi constituída poderá resolver esse
problema? Sim, sim, sim. Nós todos, mais ou menos, ajuntados, pode fazer uma união e de lá as coisas podem crescer e podem ficar, podem recorrer melhor.
A pesca artesanal é outro setor que absorve uma grande percentagem das mulheres do mundo rural são-tomense. Filomena Roque é presidente da Associação das Mulheres que Comercializam e Transformam o Pescado, conhecidas no país como palaiês.
Nós precisamos de muita ajuda. E nós temos uma casa que é de tábua, que nós estamos a precisar de ter casa de muro, porque algumas pessoas vêm de fora para comprar peixe e dizem aqui não tem condições porque está feito de tábua. E nosso negócio não está correndo bem porque nós não temos mercado para vender peixe.
Estudos mais recentes avaliam em 5 mil o número de palaiês no arquipélago com cerca de 200 mil habitantes. Elas desempenham um papel de destaque na pequena economia de São Tomé e Príncipe, suportada pela pesca, agricultura e turismo. Yara Silva é professora do ensino básico no distrito de Lembá e pertence à Associação das Mulheres Palaiês, onde também comercializa o pescado para aumentar a sua renda mensal.
Eu dou aula no primeiro ciclo.
Mas faz venda de peixe também.
De vez em quando eu compro alguém para vender para mim.
Mulheres do mundo rural são-tomense procuram alternativas de sobrevivência num país onde a pobreza afeta 68% da população. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E da Guiné-Bissau chega-nos uma iniciativa, a Community Support em Gabu, que junta mulheres guinenses e também do Reino Unido. Uma das principais tarefas é garantir a alimentação das famílias. O Tiago Seidi conta a história.
Além da criação de campos agrícolas, a Community Support, que junta mulheres de Gabu e do Reino Unido, apoia crianças e mulheres vulneráveis com saúde e alfabetização para que possam estar preparadas para enfrentar os negócios do dia a dia, disse a Voz da América, Odete Aossi, coordenadora da organização.
Estamos a alfabetizar as mulheres para poderem desafiar os seus negócios.
Por ser uma região com maior atividade centrada na criação de gado, a Community Support tem tido grandes dificuldades no controlo diário das suas produções por falta de vedação, mas os esforços não têm faltado.
Estamos a implementar aí um campo de horticultura na granja de Lenquerim e temos um lado aí para plantação de viveiros. Estamos à procura de financiamento para podermos vedar o sítio aí.
Na margem sul do país, em Timor, região de Tombali, há um campo agrícola da Associação Ndakamone Biafoi, no dialeto Nalu, etnia maioritária na zona, que significa já descansamos. Sunkar Drame diz que, apesar das pragas, as suas produções conseguem garantir a propina dos seus filhos.
Bichos a matar,
as pragas estão a matar as nossas plantações. O pouco que conseguimos salvar é o que levamos para vender nas feiras populares.
Não obstante os lumes ou feiras populares serem o maior local de escoamento das suas produções, as mulheres de Timbó, consagradas numa associação local, consomem uma parte dos produtos agrícolas provenientes dos seus campos, garantindo assim a segurança alimentar. Mas um dos grandes desafios da mulher de campo na Guiné-Bissau tem a ver com o direito à posse de terra. Até aqui, a tradição proíbe uma mulher viúva de ter acesso às propriedades do marido. Dados apontam que a pobreza afeta mais as mulheres do que homens, apesar de o facto de 55% da produção agrícola ser realizada por elas. Uma situação que a Associação das Mulheres Juristas quer refletida na nova revisão constitucional. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Em Cabo Verde, país com problemas de água, as mulheres recorrem também à agricultura para garantir o sustento das suas famílias. Eugênio Teixeira.
Na zona de Longueira, interior de Santiago, Catiza de Pina, que recebeu uma formação no domínio da hidroponia, fala da vontade das mulheres em desenvolver o trabalho agrícola, mas lamenta a fraca quantidade de água. Ela disse que as autoridades municipais e centrais estão a par das dificuldades e prometem procurar soluções.
O problema da água, porque tem tanta gente com agricultura, que a pessoa tem os seus hortaliças, às vezes a gente tem pouca água. E no momento tinha alface, rúcula, espinafre, tinha salsas.
Em São Lourenço dos Órgãos, a Voz da América conversou com a professora Alíria Fernandes, mas que entrou para o campo da agricultura, concretamente a produção de morangos, após a morte do pai.
Neste momento nós temos a plantação de morangos.
Ali na sua localidade há muitas mulheres que se dedicam à agricultura. Como é que é o trabalho que a mulher faz no campo?
Aqui muitas mulheres trabalham na agricultura, mas na agricultura de pesqueiro.
Na Ilha Brava, a dona Margarida Gonçalves Ribeiro disse ter começado o trabalho agrícola desde criança, ajudando os seus pais. Há mais de 30 anos que desenvolve essas atividades, praticando a cultura de sequeiro e de regadio. Embora possa ser uma atividade que exige esforço, ela afirma que faz o trabalho com muita dedicação e determinação.
É, agricultura, é de criança.
Mulheres e o trabalho da agricultura no arquipélago cabo-verdiano. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, a antiga ministra do Trabalho e também ex-embaixadora de Moçambique em Angola, Maria Helena Taipo, vai a julgamento indiciada de desvio de fundos. William Mopote, em Maputo.
Cerca de um ano depois de sair em liberdade condicional, após 2 anos de reclusão, a antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, vai na próxima semana a julgamento para responder pelo alegado envolvimento no esquema de desvio de fundos. A antiga ministra, que serviu como embaixadora de Moçambique e Angola entre 2015 a 2018, é acusada de liderar um esquema que culminou com o desvio de 113 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social. Segundo a acusação, o esquema envolve um total de 12 arguidos que vão sentar-se no banco dos réus, todos eles que estiveram ligados ao Ministério do Trabalho. O analista Gil Aníbal considera que o julgamento em vista é sinal do combate expresso à corrupção no país.
A leitura que se pode fazer do julgamento é que ainda continua a ser um esforço do Poder Judicial de tentar trazer uma nova abordagem sobre o julgamento de crimes de Moçambique, com vista a credibilizar o próprio sistema judicial, uma vez que estes crimes, ora este que vai ser julgado agora, envolvem figuras com ligações políticas e partidárias. Portanto, a retoma aqui desse julgamento quer dizer, primeiro, não interferência do poder político, porque quem está sendo julgado ou que vai ser julgada, naturalmente são pessoas com um peso político importante no cenário nacional, e também já foi, por exemplo, ministra, já foi embaixadora, já foi governadora. Então, ela tem algum sinal e poder político no cenário nacional. Portanto, ao se levar uma figura como essa a um processo judicial para o seu julgamento e conhecermos o desfecho, quer dizer que o regime atual, a governação atual, aprimora aquilo que é a separabilidade dos poderes.
Maria Helena Taipo é mais uma dentre vários ministros que estiveram no consulado de Armando Guebuza a sentarem-se no banco dos réus por envolvimento em crimes de corrupção. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Hoje é terça-feira, destaque para a política americana, aqui com João Santa Rita, que destaca as sanções aplicadas à Rússia, incluindo o banimento da importação de petróleo daquele país. João.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu suspender a importação de petróleo e produtos petrolíferos da Rússia, intensificando assim as sanções a Moscovo devido à invasão da Ucrânia. Há, contudo, que começar por dizer que sanções americanas ao petróleo russo não têm o mesmo impacto na economia americana que teriam, por exemplo, para a Europa, se países desse continente decidissem seguir a mesma via. No ano passado, segundo estatísticas, os Estados Unidos importaram da Rússia 3% das importações petrolíferas do país, mas só 1% é que foi usado nas refinarias. Isto já não é o mesmo na Europa, que continua altamente dependente do petróleo e gás russos, e daí que não seja de prever que os países europeus sigam essa via, que poderia ter efeitos imprevisíveis, se não catastróficos, para as suas economias. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, disse que o governo americano está em discussões muito ativas com os seus parceiros europeus sobre a proibição da importação de petróleo russo aos países aliados, e ontem, aliás, isso deverá ter sido um dos temas, se não mesmo o principal tema, de uma conversa que o presidente Biden teve com dirigentes de vários países europeus. O chanceler alemão, Olaf Scholz, rejeitou a possibilidade de Europa aplicar sanções aos combustíveis russos. O problema jaz em que quaisquer sanções dos Estados Unidos irão levar outros países, ou pelo menos companhias, a afastarem-se do mercado russo, e isso já começou a acontecer com várias companhias envolvidas no negócio de petróleo. E isso, por seu turno, leva a mais pressões inflacionárias no preço do petróleo. Mas mesmo que sejam só os Estados Unidos a impor essas sanções, uma coisa é certa: o preço do petróleo irá aumentar grandemente nos mercados, onde segunda-feira chegou a atingir os 130 dólares o barril, o preço mais alto dos últimos 14 anos, quando poucos dias antes tinha já atingido os 100 dólares o barril. Jonathan Call é o correspondente na Casa Branca de cadeia de televisão ABC. Isso obviamente que afeta também a oferta mundial. Vai-se ver o petróleo a ir de cerca de 100 dólares o barril para 150, talvez 200 dólares o barril.
Maybe $200 a barrel.
Palavras de Jonathan Call. Os efeitos disso na inflação serão enormes. Inflação essa que já estava superior a 7% ao ano antes da crise ucraniana, o nível mais alto das últimas décadas. Julie Pace é diretora executiva da agência de notícias Associated Press.
I think President Biden may need to have a conversation with the American people about taking some pain on. If we're really talking about this being a war that is not just about a conflict between Russia and Ukraine, but
eu penso que o presidente Biden precisa ter uma conversa com o povo americano sobre a necessidade de ter que aguentar alguma dor, se é que realmente estamos a falar de que isto é uma guerra que não é só entre a Rússia e a Ucrânia, mas sobre o futuro da democracia na Europa. Até que ponto o mundo está disposto a ir para defender um país democrático?
You know, how far the world is willing to go to defend a democratic country, and that could have real impact.
E isso poderá ter um verdadeiro impacto nos cidadãos americanos. Ele fez parte disso no discurso sobre o Estado da União, mas isto vai ter que ser mais alargado. Palavras de Julie Pace, da agência Associated Press. Governar, costuma-se dizer, é ter que fazer escolhas, e muitas vezes essas escolhas são entre o que é mau e o que é pior, e também são feitas sem se saber ao certo as consequências dessas escolhas. Para a administração Biden, isso significa ter que arranjar alternativas aos fornecimentos de petróleo, principalmente para os países aliados, ou pelo menos para garantir o aumento da produção para fazer baixar os preços. Daí que se fala de uma possível visita do presidente Biden à Arábia Saudita para tentar convencer este país a aumentar a produção juntamente com outros países da OPEP, algo que até agora os sauditas se têm recusado a fazer. Isto para um presidente que na campanha eleitoral e no seu primeiro ano de presidência apostou nas restrições ao desenvolvimento de novos campos de exploração de petróleo, não só nos Estados Unidos, mas através do mundo, como parte de uma política mais verde de combate aos combustíveis fósseis em favor de energias alternativas. Para Chris Christie, antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, Biden só tem uma solução.
And you should be able to. You have to ban Russian oil and you have to increase domestic production.
Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. E deve ser capaz de fazer isso. Tem que proibir o petróleo russo e tem que aumentar a produção doméstica. E é nesse ponto que Joe Biden tem um problema, porque está prisioneiro da esquerda dos ambientalistas.
And that is where Joe Biden's going to have the problem, because he's held captive by the environmental left.
Palavras de Chris Christie. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. A Casa Branca sabe que a continuação da subida dos preços é uma ameaça de grande peso ao controle dos democratas das duas câmaras do Congresso e também para o próprio presidente em próximas eleições. Daí que para o presidente Biden e para o povo americano, a guerra na Ucrânia é agora algo que começa a ter consequências internas.
Os fabricantes de chocolate devem aumentar os preços do produto este ano devido à subida do custo do cacau de exportadores como a Costa do Marfim, o maior produtor mundial. Os produtores dizem ter sido forçados a aumentar os preços na sequência das mudanças climáticas que estão a afetar as colheitas. Álvaro Luger Andrade.
A Hershey's, a maior fabricante de produtos de chocolate nos Estados Unidos, anunciou no mês passado que vai aumentar os preços dos seus produtos em geral, devido à subida do custo de ingredientes. Enquanto isso, os fabricantes de chocolate dizem que vêem os preços do cacau aumentar na Costa do Marfim, o maior produtor do mundo.
Percebemos que o preço do cacau está a subir nos últimos tempos, especialmente o cacau orgânico. Nos últimos 5 anos, podemos afirmar que o preço subiu 20%.
A demanda por chocolate na América aumentou durante a pandemia provocada pela Covid-19 e os produtores de cacau na Costa do Marfim esforçaram-se para acompanhar a demanda. Especialistas dizem que uma das razões para o aumento dos preços é o impacto das mudanças climáticas. A Universidade de Harvard afirma num estudo que até 2030, regiões da África Ocidental estarão muito mais quentes e haverá muita seca, o que vai dificultar a produção do cacau. Ghana e Costa do Marfim produzem 70% da oferta global. O agricultor Rafael Conan Kwasi diz que as plantas produzem menos devido ao aumento das temperaturas e as chuvas mais fracas.
Primeiro, quase todas as plantas jovens morrem na alta temporada. Se não se consegue levar água até as plantas, não há cacau. Em segundo lugar, isso reduziu a produção de cacau para aqueles que o cultivam. Em terceiro lugar, o calor é tão forte que também reduz a produção.
Kwasi recebe a ajuda do governo na forma de árvores de cacau que são mais resistentes às flutuações das mudanças climáticas. Mas diz que elas não são entregues na melhor altura do ano para que as mudas possam sobreviver. O Consórcio de Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola, uma organização científica global, afirma que obter informações sobre como o clima está a mudar pode ajudar os agricultores a saberem como nutrir melhor as suas plantações. Christian Bann é investigador do consórcio.
O que estamos a ver é que o início da estação seca e chuvosa pode mudar. Não se pode confiar. Durante a temporada pode haver quebras, ou seja, chuva durante a estação seca ou um período de seca durante a estação chuvosa, e isso vai alterar a produção.
Aquele especialista afirma, no entanto, que os dados mostram que os agricultores podem deixar o cacau e apostar noutras culturas. Uma fornecedora de produtos de cacau na Costa do Marfim, que abastece a Hershey's, diz que os preços mais altos do cacau podem ser bem recebidos pelos agricultores. Olga Yenu é presidente da Tafisa.
A minha opinião é que esses agricultores deveriam ter melhores preços, deveriam ganhar mais porque trabalham muito. A maioria é pobre.
O sonho dela pode estar a tornar-se em realidade. À medida que as mudanças climáticas continuam a afetar a produção, os preços vão continuar a subir.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Africana de Basquetebol, o BAL 2022, que está a decorrer no Senegal. E hoje o campeão moçambicano Ferroviário da Beira tem o seu segundo jogo contra a equipa da casa, o Duke, ou seja, a Universidade de Dakar. Jogo importante para as duas equipas que perderam na primeira jornada. A Universidade de Dakar, o Duke, perdeu surpreendentemente com o Slack da Guiné Equatorial, 85-70. O Ferroviário da Beira perdeu com um dos favoritos, o Monastir da Tunísia, mas foi difícil para o Monastir, 77-71. Portanto, o jogo de hoje é importante tanto para o Ferroviário da Beira como para o Duque, porque uma segunda derrota começa a complicar a passagem à fase seguinte. Recordemos que passam os quatro primeiros de cada conferência de seis clubes. Ferroviário da Beira está na Conferência Saara, cujos jogos decorrem até ao próximo dia 15. A Conferência Nilo vai decorrer no Cairo em abril. E nessa conferência está o Petro, de Luanda. Podem escutar o relato do jogo de hoje na Voz da América, com início às 23 horas de Moçambique.
E assim, ponto final a esta segunda parte. Um dos títulos de destaque, vamos hoje ver o USA Today, diário americano, que escreve que com os preços de combustível a subir, Estados Unidos banem importação de petróleo da Rússia. Uma das medidas na sequência da invasão da Ucrânia. Produziu Maria Bartolomeu, apresentou a Mães Miguel. Até amanhã. De seguida, Álvaro de Andrade e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América aqui em Washington, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. O presidente americano Joe Biden anuncia proibição de importação de petróleo da Rússia. Serviços de espionagem americana dizem que milhares de soldados russos e ucranianos já foram mortos nos combates. Na República Democrática do Congo, 18 pessoas foram mortas no ataque de uma milícia contra um centro deslocados. Na Nigéria, 57 vítimas mortais em confrontos entre milícias e grupos armados. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última meia hora da emissão de 90 minutos da Voz da América, um estudo do Instituto para Mulheres da Universidade de Georgetown, aqui nos Estados Unidos, que mede a inclusão das mulheres no acesso à justiça e segurança em 170 estados, coloca os países africanos de língua portuguesa na segunda metade da tabela. De acordo com o Women, Peace and Security Index, ou seja, o Índice sobre Mulheres, Paz e Segurança, em tradução literal, Cabo Verde é ainda assim o melhor lusófono em África, ao ficar no lugar 108, enquanto Moçambique ocupa a 111ª posição, São Tomé e Príncipe no lugar 119 e Angola no lugar 144. A Guiné-Bissau não é citada no documento. Portugal é o lusófono melhor colocado, 18º lugar, enquanto o Brasil ocupa a posição número 80. Estados Unidos é o 21º no índice. O estudo analisa as três dimensões da inclusão das mulheres, económica, social e política, justiça e segurança, através de 11 indicadores. Nos três primeiros lugares estão a Noruega, Finlândia e Islândia, enquanto na cauda encontram-se o Afeganistão, a Síria e o Iêmen. As tendências do índice mostram que o avanço global do Estatuto das Mulheres diminuiu e as disparidades aumentaram entre os países, lê-se no relatório. A principal autora do estudo, Jenny Klugman, afirma que a pandemia da Covid-19 ampliou as disparidades de género no emprego remunerado e nos encargos de saúde e aumentou os riscos de violência por parceiro íntimo. Na análise aos países, a nota mais alta de Cabo Verde é na ausência de discriminação legal da mulher, 86,3 em 100. O segundo melhor quesito está no número de mulheres empregadas, 51,3, enquanto no capítulo da violência pelos parceiros, a percentagem é de apenas 11 em 100. Quanto à Angola, a melhor nota foi dada na categoria de emprego das mulheres, com cerca de 79,7 de avaliação, ou seja, a mulher não é discriminada, enquanto, quanto ao uso de telefone, o número é de 44,7 em 100 possíveis. Na cauda da análise está a escolaridade da mulher, que representa apenas uma nota de 4 em 100. Em Moçambique, a pior nota está no capítulo da escolaridade, 2,8 em 100, e a melhor avaliação na categoria de emprego, 81,5. Vamos agora até Moçambique. Cerca de um ano depois de sair em liberdade condicional, após 2 anos de reclusão, a antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, vai na próxima semana a julgamento para responder pelo alegado envolvimento num esquema de desvio de milhões de meticais. William Mapote tem a reportagem.
A antiga ministra, que serviu como embaixadora de Moçambique em Angola entre 2015 a 2018, é acusada de liderar um esquema que culminou com o desvio de 113 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social. Segundo a acusação, o esquema envolve um total de 12 arguidos que vão sentar-se no banco dos réus, todos eles que estiveram ligados ao Ministério do Trabalho. O analista Gil Aníbal considera que o julgamento em vista é sinal do combate expresso à corrupção no país.
A leitura que se pode fazer do julgamento é que ainda continua a ser um esforço do Poder Judicial de tentar trazer uma nova abordagem sobre o julgamento de crimes em Moçambique, com vista a credibilizar o próprio sistema judicial, uma vez que estes crimes, ora este que vai ser julgado agora, envolvem figuras com ligações políticas e partidárias. Portanto, a retoma aqui desse julgamento quer dizer, primeiro, não interferência do poder político, porque quem está sendo julgado ou que vai ser julgada, na doença são pessoas com um peso político importante no cenário nacional, e também já foi, por exemplo, ministra, já foi embaixadora, já foi governadora. Então, ela tem algum sinal e poder político no cenário nacional. Portanto, ao se levar uma figura como essa a um processo judicial para o seu julgamento e conhecermos o desfecho, quer dizer que o regime atual, a governação atual, aprimora aquilo que é a separabilidade dos poderes.
Maria Helena Taipo é mais uma dentre vários ministros que estiveram no consulado de Armando Guebuza a sentarem-se no banco dos réus por envolvimento em crimes de corrupção. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Terça-feira na Voz da América é dia de Política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje fala sobre Estados Unidos na guerra na Ucrânia, sanções também ao petróleo russo.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu suspender a importação de petróleo e produtos petrolíferos da Rússia, intensificando assim as sanções a Moscovo devido à invasão da Ucrânia. Há, contudo, que começar por dizer que sanções americanas ao petróleo russo não têm o mesmo impacto na economia americana que teriam, por exemplo, para a Europa, se países desse continente decidissem seguir a mesma via. O ano passado, segundo estatísticas, os Estados Unidos importaram da Rússia 3% das importações petrolíferas do país, mas só 1% é que foi usado nas refinarias. Isto já não é o mesmo na Europa, que continua altamente dependente do petróleo e gás russos, e daí que não seja de prever que os países europeus sigam essa via, que poderia ter efeitos imprevisíveis, se não catastróficos, para as suas economias. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, disse que o governo americano está em discussões muito ativas com os seus parceiros europeus sobre a proibição da importação de petróleo russo aos países aliados, e ontem, aliás, isso deverá ter sido um dos temas, se não mesmo o principal tema, de uma conversa que o presidente Biden teve com dirigentes de vários países europeus. O chanceler alemão, Olaf Scholz, rejeitou a possibilidade da Europa aplicar sanções aos combustíveis russos. O problema jaz em que quaisquer sanções dos Estados Unidos irão levar outros países, ou pelo menos companhias, a afastarem-se do mercado russo, e isso já começou a acontecer com várias companhias envolvidas no negócio de petróleo. E isso, por seu turno, leva a mais pressões inflacionárias no preço do petróleo. Mas mesmo que sejam só os Estados Unidos a impor essas sanções, uma coisa é certa: o preço do petróleo irá aumentar grandemente nos mercados, onde segunda-feira chegou a atingir os 130 dólares o barril, o preço mais alto dos últimos 14 anos, quando poucos dias antes tinha já atingido os 100 dólares o barril. Jonathan Call é o correspondente na Casa Branca de cadeia de televisão ABC.
Obviously affects the world supply as well. So you'll see oil go from $100 a barrel to $150.
Isso obviamente que afeta também a oferta mundial. Vai-se ver o petróleo a ir de cerca de $100 o barril para 150, talvez $200 o barril.
Maybe $200 a barrel.
Palavras de Jonathan Call. Os efeitos disso na inflação serão enormes. Inflação essa que já estava superior a 7% ao ano antes da crise ucraniana, o nível mais alto das últimas décadas. Julie Pace é diretora executiva da agência de notícias Associated Press.
I think President Biden may need to have a conversation with the American people about taking some pain on. If we're really talking about this being a war that is not just about a conflict between Russia and Ukraine, but...
Eu penso que o presidente Biden precisa ter uma conversa com o povo americano sobre a necessidade de ter que aguentar alguma dor, se é que realmente estamos a falar de que isto é uma guerra que não é só entre a Rússia e a Ucrânia, mas sobre o futuro da democracia na Europa. Até que ponto o mundo está disposto a ir para defender um país democrático?
You know, how far the world is willing to go to defend a democratic country, and that could have real impact.
E isso poderá ter um verdadeiro impacto nos cidadãos americanos. Ele fez parte disso no discurso sobre o Estado da União, mas isto vai ter que ser mais alargado.
You know, on American citizens, and I think he got part of the way there in the State of the Union, but this is going to be a much broader.
Palavras de Julie Pace, da agência Associated Press. Governar, costuma-se dizer, é ter que fazer escolhas, e muitas vezes essas escolhas são entre o que é mau e o que é pior, e também são feitas sem se saber ao certo as consequências dessas escolhas. Para a administração Biden, isso significa ter que arranjar alternativas aos fornecimentos de petróleo, principalmente para os países aliados, ou pelo menos para garantir o aumento da produção para fazer baixar os preços. Daí que se fala de uma possível visita do presidente Biden à Arábia Saudita para tentar convencer este país a aumentar a produção juntamente com outros países da OPEP, algo que até agora os sauditas se têm recusado a fazer. Isto para um presidente que na campanha eleitoral e no seu primeiro ano de presidência apostou nas restrições ao desenvolvimento de novos campos de exploração de petróleo, não só nos Estados Unidos, mas através do mundo, como parte de uma política mais verde de combate aos combustíveis fósseis em favor de energias alternativas. Para Chris Christie, antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, Biden só tem uma solução.
You gotta do two things at the same time, and you should be able to. You have to ban Russian oil and you have to increase domestic production.
Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, e deve ser capaz de fazer isso. Tem que proibir o petróleo russo e tem que aumentar a produção doméstica. E é nesse ponto que Joe Biden tem um problema, porque está prisioneiro da esquerda dos ambientalistas.
And that is where Joe Biden's going to have the problem, because he's held captive by the environmental left.
Palavras de Chris Christie, ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. A Casa Branca sabe que a continuação da subida dos preços é uma ameaça de grande peso ao controle dos democratas das duas câmaras do Congresso e também para o próprio presidente em próximas eleições. Daí que para o presidente Biden e para o povo americano, a guerra na Ucrânia é agora algo que começa a ter consequências internas.
Depois da política, a saúde, a página semanal aqui assinada pela Ana Guedes, que fala sobre a queda dos casos de dengue, eventualmente ligada a restrições relacionadas com a Covid-19.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Desejo-vos já, para já, um bom dia de saúde. E vamos falar das restrições relacionadas com a Covid-19, aos movimentos e interações das pessoas que podem estar ligadas a um declínio acentuado nos casos de dengue transmitida por mosquitos em 2020, oferecendo uma nova perspectiva sobre como pode ser controlada isto de acordo com um estudo publicado na revista Lancet, que encontrou menos de 720 mil casos de dengue do que se esperava em 2020, quando a pandemia do coronavírus começou. Os resultados do estudo são surpreendentes, diz o seu principal autor, Oliver Brady, porque mostra uma queda significativa nos casos de dengue quando as pessoas não podem sair livremente de suas casas, para visitar outros locais, como escolas, por exemplo. A dengue transmitida apenas pelo mosquito Aedes, que morde durante o dia, no entanto, os cientistas tinham anteriormente pensado que a maior parte da transmissão ocorria dentro e à volta das casas e não em qualquer outro lugar. Novas abordagens para controlar a doença, incluindo a pulverização de inseticidas nas salas de aula e o rastreio de contactos para compreender onde as pessoas infectadas visitaram recentemente, poderia agora ser testada, segundo Brady. A dengue é uma infecção viral que causa febre e outros sintomas, aliás, semelhantes aos da gripe, embora os casos graves possam envolver hemorragias internas e serem fatais. O estudo examinou dados de 23 países da América Latina e do Sudeste Asiático, onde a dengue é endémica. A Organização Mundial de Saúde diz que a incidência global da dengue está a aumentar dramaticamente e estima que cerca de metade da população mundial está em risco de contrair a dengue. Embora se estime que ocorram 100 a 400 milhões de infecções por ano, mais de 80% são leves e assintomáticas. Philip McCollum, professor da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, que não estava envolvido no estudo, disse que os resultados eram importantes e exigiam mais investigação, porque a dengue, diz ele, é a doença do século XXI, uma vez que se espalha mais a norte em resultado das alterações climáticas. Outro tema de saúde, ainda sobre Covid-19, que pode provocar a contração do cérebro, reduzir a matéria cinzenta nas regiões que controlam a emoção e a memória e danificar áreas que controlam o sentido do olfato. Isto segundo um estudo da Universidade de Oxford. Os cientistas disseram que os efeitos foram mesmo vistos em pessoas que não tinham sido hospitalizadas com Covid e se o impacto poderia ser parcialmente revertido ou se persistiriam a longo prazo, necessitando de mais investigação. Segundo os cientistas, a Covid-19 pode causar encolhimento do cérebro e perda de memória. O estudo revisto por pares e publicado na revista Nature investigou alterações cerebrais entre 785 participantes com idades compreendidas entre os 51 e os 81 anos de idade. O estudo foi realizado quando a variante alfa era dominante na Grã-Bretanha e é pouco provável que inclui algum infectado com a variante delta ou omicron. Estudos descobriram que algumas pessoas que tinham Covid sofriam de nevoeira cerebral ou nebulosidade mental, que incluía perturbações da atenção, concentração, velocidade de processamento de informação e memória. Os investigadores não disseram, contudo, se a vacinação contra a Covid tinha algum impacto sobre a condição, mas a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido disse no mês passado que uma análise de 15 estudos revelou que as pessoas vacinadas tinham cerca de metade da probabilidade de desenvolver sintomas da Covid longo em comparação com aquelas que não tinham sido vacinadas. E pronto, amigos, assim se despede Ana Guedes, que aqui esteve com notícias de saúde nesta sua emissão vespertina em português. Um abraço para todos e votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu proibir a importação de petróleo russo, apertando assim as sanções à Rússia em retaliação pela sua invasão à Ucrânia. A decisão segue-se um apelo nesse sentido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas é pouco provável que os países europeus cheguem à mesma decisão por serem altamente dependentes do gás e petróleo russos. Analistas avisaram que o preço do petróleo deverá continuar a aumentar, podendo mesmo atingir os $200 o barril. Hoje, antes da decisão de Biden ser anunciada, o petróleo estava a ser comercializado pouco acima dos $129 o barril. A guerra na Ucrânia entrou hoje no seu 13º dia e aqui em Washington a diretora dos Serviços Nacionais de Inteligência, Avril Haines, disse a uma comissão da Câmara dos Representantes que o presidente Putin poderá intensificar o seu ataque à Ucrânia. Haines disse que as estimativas são que milhares de soldados de ambos os lados já foram mortos, desde o início da guerra. Por seu turno, o diretor da Agência Central de Investigação, CIA, Nicholas Burns, disse que entre 2.000 e 4.000 soldados russos já foram mortos em combates. Burns confirmou a avaliação de Haines para os próximos dias, afirmando que as próximas semanas vão ser, nas suas palavras, muito feias. O Ministério da Saúde ucraniano disse hoje que 61 hospitais tiveram que encerrar devido a bombardeamentos russos. Hoje, na cidade de Sumy, um ataque aéreo russo atingiu uma zona residencial, matando 21 civis, disseram as autoridades locais. 406 civis foram mortos e outros 1.207 ficaram feridos até hoje, desde a invasão pela Rússia, disse o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. A Rússia disse ter estabelecido corredores de evacuação em 3 cidades por si cercadas. Os ucranianos, principalmente mulheres e crianças, continuam a fugir em grandes números do país para escapar à invasão russa. Milhares atravessaram hoje as fronteiras dos países vizinhos. Mais de 2 milhões de ucranianos já fugiram do país desde o começo da guerra e há avisos que o número poderá em breve ascender a 5 milhões. Entretanto, há notícias que centenas de cidadãos russos estão agora também a abandonar o seu país. Os comboios diários, 2 deles de São Petersburgo para a capital da Finlândia, estão agora diariamente totalmente cheios, quando anteriormente se encontravam vazios. Os países europeus proibiram que aviões russos entrem no seu espaço aéreo, fazendo assim aumentar o uso de comboios. Centenas de outros russos estão a juntar-se a longas filas de automóveis nas fronteiras com a Finlândia, Estónia e Letónia. Na República Democrática do Congo, 18 pessoas foram mortas hoje pelas milícias CODEGO, das quais 12 estavam refugiadas numa paróquia católica. Jean-Pierre Bassiloko, responsável pela sociedade civil, na zona de Banyalo-Kilo, citado pela agência France Press, disse que os militares responderam e terão reprimido os milicianos da paróquia, onde vivem cerca de 1.000 pessoas deslocadas. Nas proximidades, os milicianos mataram mais 4 pessoas, enquanto 2 outros morreram devido a ferimentos, referiu Bassiloko, disseram as mesmas fontes. A milícia Kodek é um grupo armado estruturado em torno de uma seita religiosa e alega defender a tribo Lendo, uma das comunidades de Ituri, contra o exército e a tribo Ema. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã, obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O grupo Estado Islâmico e outros por ele inspirados continuam a se envolver em ataques hediondos onde e como puderem, declarou o embaixador americano Jeffrey De Laurentiis, consultor sénior para assuntos políticos especiais das Nações Unidas. O grupo tenta explorar crises humanitárias, recrutar para a violência membros de populações vulneráveis e atacar civis, disse. Há pouco tempo, as tropas americanas conduziram uma operação na Síria contra o Estado Islâmico, que resultou na morte do líder Abu Ibrahim al-Hashami al-Qurashi, também conhecido como Amir Mohammed Said Abdalhama al-Malua, ou Haji Abdallah. Sob a liderança de Abdallah, o Estado Islâmico forneceu apoio material à sua filial no Afeganistão. Estado Islâmico Khorasan, responsável pelo hediondo ataque ao aeroporto internacional Hamid Karzai, que matou mais de 130 civis e 18 militares americanos.
O alto custo da brutalidade do Estado Islâmico é comprovado na tragédia humana de mais de 40 mil estrangeiros, incluindo dezenas de milhares de crianças inocentes que residem atualmente em campos deslocados. Esta situação é inaceitável e é uma crise humanitária de direitos humanos e de segurança, afirmou o embaixador de Laurentiis. Os Estados Unidos estão a repatriar os seus cidadãos e pedem que outros países façam o mesmo. O financiamento continua a ser a força vital dos terroristas, alertou o embaixador. Devemos reforçar os nossos esforços para perseguir financiadores terroristas e facilitadores financeiros e bloquear fluxos de recursos vitais que exploram a fraca supervisão regulatória em jurisdições vulneráveis, disse aquele diplomata. Os Estados Unidos estão especialmente preocupados com a crescente ameaça do terrorismo em áreas da África. O Estado Islâmico e as suas ramificações de redes se espalharam em bolsões por todo o continente e enxertaram ideologia extremista em conflitos há muito existentes, mas agora com nova volatilidade e letalidade. O Estado Islâmico África Ocidental tornou-se um dos ramos mais letais do grupo terrorista fora do Iraque e da Síria. Os Estados Unidos continuam a trabalhar com parceiros africanos em programas de contra-terrorismo. É vital que a comunidade internacional continue a negar refúgio a grupos terroristas, incluindo os do Afeganistão. Como o presidente Biden enfatizou, vamos responsabilizar o Talibã pelo seu compromisso de não permitir que nenhum terrorista ameace os Estados Unidos ou seus aliados em solo afegão. Globalmente, a promoção da boa governança, o Estado de Direito e responsabilização, a democracia inclusiva e o respeito pelos direitos humanos mitiga as condições e queixas que conduzem ao extremismo violento e ao terrorismo usados para recrutar pessoas, lembrou o embaixador de Laurentiis. A comunidade internacional deve permanecer unida no seu compromisso de acabar com o flagelo de organizações terroristas como o Estado Islâmico e a sua ideologia extremista, onde quer que ela exista. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.